E o CBN Finanças Pessoais ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Twitter e Facebook da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Professor, uma ouvinte mandou uma mensagem, na verdade, fazendo uma consulta, né? Ela quer saber o seguinte, né? Ela fez um consórcio de imóveis que foi contemplado no sorteio, mas ela não sabia o que fazer, porque ela não estava nem se planejando, se programando para receber essa ótima notícia, claro, né? Da confirmação pelo banco, mas agora ela quer saber o que ela faz.
Pergunta interessante, Luciana, porque é assim, né? Quando alguém faz um consórcio de imóveis como esse, e tem apenas como vistas, né, evitando apenas a questão de investimento, isso é uma coisa já interessante porque a gente faz de um longo prazo, né, alguns consórcios apresentam uma taxa de juros ou de administração baixíssima, que comparado à taxa de juros de banco, é muito interessante. Aí a pergunta que a nossa ouvinte faz é, bom, se nesse intuito de investimento e agora não tem mais, ou agora tem um problema, vamos dizer assim, um doce problema para resolver, né, qual seria o caminho que ela seguir? Bom, a primeira coisa a pensar é a seguinte, né? Se ele tem um valor, se ela tem um valor considerável nesse consórcio, um dos aspectos interessantes seria usar esse momento para construir patrimônio. Porque ela já está pagando mensalmente esse valor de consórcio, então significa que ela consegue continuar pagando isso, porque até agora já pagou um tanto, não está se afogando, tem condições de manter esse movimento. Então, se isso for feito, né, a gente fala de aumentar o patrimônio, realmente, a gente fala dela entrar em um imóvel do valor do consórcio, da carta de consórcio que ela obteve, para poder, então, em cima disso, fazer um benefício a longo prazo também para ela. Primeiro ponto é, se ela está morando, né, de aluguel, a pergunta não teria nem sentido. Então, já parte do pressuposto que ela tem um imóvel próprio, né? Porque se tivesse um aluguel, seria óbvio que ela ia comprar uma casa, um apartamento e morar nesse imóvel. Se ela está agora, no caso, pensando e considerar essa opção de comprar esse imóvel como objetivo de aumento de patrimônio, um dos pontos interessantes seria realmente avaliar, né, um imóvel que tivesse não apenas um preço adequado, mas um preço bom para a compra agora. Então, eu digo realmente do imóvel que tenha condições de valor que no mercado, antes dessa pandemia, teria um valor de investimento maior. Então, é importante que ela avalie, por exemplo, um desconto sobre o imóvel, se esse imóvel tem como fazer uma redução do preço real dele para poder entrar no imóvel ganhando alguma coisa já, eu digo, no sentido de pagar mais, pagar menos pelo mesmo imóvel, né? Isso é bem interessante. E aí, se ela está pensando realmente no sentido de investimento, um dos pontos que eu consideraria seria que ela avaliasse se nessa opção de compra de imóvel, um apartamento ou uma casa. Parecem iguais, mas na realidade não são, não é verdade, Luciano?
É,
porque um apartamento tem uma série de aspectos que contribuem, né, no sentido de ter acessibilidade, uma série de benefícios que vem embarcados no imóvel, porém também existe um aspecto que envolve o risco pela não locação do imóvel e, obviamente, estar onerando sobre ela um custo da estrutura do apartamento, do chamado condomínio, para ela pagar sem que esteja locado. Então, tem que avaliar se ela prefere realmente investir em um imóvel que tenha essa condição de locação, né? E aí, com a alocação desse imóvel, pelo valor que for, eu não sei quanto que é o valor do consórcio dela, não sei quanto que é o valor da mensalidade, nem o valor do imóvel, mas assim, mas pelo valor que for, um valor de mercado, que ela alocando esse imóvel, isso sirva de rebate, de redução do custo do investimento. Então, isso já acelera sensivelmente, né, Luciana, a capacidade de retorno do investimento que ela fez até agora. Isso é bem legal de pensar, né? Então, são dois pontos que podemos iniciar essa conversa.
Tá certo. Então, duas opções para ela, né? Duas opções. Talvez a melhor fosse essa, então, dela utilizar o imóvel como uma renda extra mesmo, né? Que vai entrar, né? Já que se ela conseguir alugar, né?
Exatamente. E também temos uma possibilidade de pensar no sentido de que ela faça deste consórcio sorteado, que ela não teve. Então, assim, o que acontece, então? Dela fazer o quê? Dela abrir mão desse consórcio e vender para alguém. Né? Colocar à venda. E colocar à venda não apenas fazendo a entrega do bem por aquilo que ela realmente pagou, efetivamente, mas também imaginar um custo de capital ou o que a gente chama de ágio sobre isso. Né? Alguém vai dizer, nossa, mas vai explorar? Mas a questão é a seguinte, né? Se ela consegue colocar esse consórcio ou as parcelas que estão faltando pagar no mercado, ok? Por um custo e o valor dos juros embutido nesse parcelamento que ela vai entregar com esse ágio seja menor do que um banco oferece, os dois lados ganham, não é verdade?
É.
Se os dois lados ganham, portanto, é possível, é interessante que ela faça essa avaliação. Se a nossa ouvinte desejar, ou nossos ouvintes, qualquer um desejar, olhar e montar uma planilha bem básica, que tem alguns pontos a serem informados para poder avaliar, inclusive instrução e cálculo de juros, ver se havendo consórcio com o ágio, está dentro do mercado que seria plausível para quem vende e para quem compra. Então, nosso ouvinte vai ter, com certeza, condição de poder decidir bem, né, o destino dessa sorte que ela teve de ganhar um consórcio, receber um consórcio, ser sorteado no consórcio agora esses poucos dias atrás. Então, são essas duas formas. Primeiro, analisar se o imóvel é necessário para a família, se não, se é apenas um investimento que vai contribuir para a locação, e então escolher outro tipo de investimento, tentar ganhar na compra, porque hoje existe um mercado que está tendendo, né, se for em Maringá, se for na região, tem uma tendência de manutenção ou de leve aquecimento, porque estamos chegando no final do ano, etc. E, na sequência, se nenhuma dessas opções se parecer se tornar plausível, interessante para nosso ouvinte, que ela então faça uma boa venda, né, ganhando um pouquinho para poder rentabilizar sobre aquilo que ela investiu em todos esses anos. O caminho mais ou menos é esse, Luciano.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br. Você também pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp 99877-9550 com a sua dúvida, sua pergunta sobre finanças pessoais.